Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
Pri, tudo em riba com você?
Tudo supimpa!
Hoje a gente vai abalar Bangu fazendo o quê?
Compartilhando gírias e expressões do nosso Brasilzão.
Exatamente. Claro que para esse episódio, a gente contou com a participação das nossas Pris e dos nossos Pris. Então, segura que vem daqui a pouco o nosso cafezinho com audiência.
Não, e foi muito bom. A gente recebeu muita mensagem. A caixinha bombou.
Não, foi a gírias que mais bombou, né?
Que mais bombou. E assim, a gente ficou... Foi até difícil pra selecionar, porque e tinha coisa que eu nunca tinha escutado, foi muito legal. Me deu
muito
vontade
legal.
De visitar todos os lugares, nossa.
É, e conhecer as regionalidades
desse nosso
Brasilzão.
Vamos apoiar a gente aí, pra gente ter dinheiro aí, ó, pra fazer a caravana das Pris por
é,
todo
verdade,
o Brasil.
É verdade, passando por todo o Brasil, gostei. Antes de entrar nas gírias, eu queria compartilhar aqui que tem um lance que acontece, que é o quê? Às vezes, na nossa família, a gente tem, né, o hábito de falar, ah… Fulana de tal, ô tio Candinho e tudo mais, se referindo por causa que é um tio que tinha uma característica tal. E aí, quando eu levo pra rua, às vezes eu falo com o André, ele, ah, não conheço essa expressão.
Que? Não entendi, que meme é esse?
Porque é uma expressão da nossa família, né? Não é dos outros, só que a gente esquece disso.
Tipo pessoa lerdinha, que para pra fazer, tá fazendo uma coisa, para pra fazer outra. A gente fala o alaô, não vai terminar isso aí, não? E que é o alaô, é o quê? Significa uma pessoa, né?
Que é mais devagar, que era o pedreiro que trabalhou lá na casa da nossa avó. Gente, que ele era
enrolava
assim, ele enrolava,
caramba.
Ele assistia novela com a gente. E o serviço, ó, demorava vidas. E aí, eu fui pesquisar, porque eu sou… Esse podcast é um podcast investigativo
é,
também,
Instituto
né?
Massachusetts junto.
Instituto Massachusetts. Eu falei, cara… Tem algum nome que dá para isso? Aí minha amiga falou, minha amiga, que é das letras, Caroline Oliveira, virou e falou assim…
Flair play.
Flair play. Flair play. Que são, né, na literatura, assim, tirando da família, personagens tipo. Que é quando um personagem, ele tem uma característica tão marcante que você já coloca ele como um adjetivo,
ah,
entendeu?
Entendi.
Por exemplo, o Nonô Correia. Nonô Correia era um personagem de uma novela.
Que era muito mão de vaca,
que ele era
né?
muito mão de vaca. Então, pra quem assistia novela, quando você falava assim, ê, Nonô Correia,
já sabia
que se tratava de uma pessoa mão de vaca.
Na nossa família, o Basílio virou sinônimo de fofoqueiro.
Fofoqueiro.
O Basílio, que era o… Trabalhava com a Dona Jura.
Dona Jura. Não na nossa família. Tipo assim, se você fala, ê, Basílio… A
Mas
pessoa
eu
já
acho
vai
que
falar
não vai
assim.
Ter. Eu acho que hoje em dia… Não é.
Não,
não
hoje em dia, porque… Tô falando assim, pra quem assistia novela, já associava o Basílio à pessoa
Vou
fofoqueira.
Saraiva. Ah, Saraiva. É grossa? Nossa, Saraiva.
E Saraiva,
hein?
É. Legal isso, né? Eu não sabia que existia um nome pra essa parada. É. Que são os personagens.
A Tia Melinha
tipo.
Usava uma gíria. Que eu não sei se foi ela que inventou ou ela pegou de alguém.
Eu acho
mas
que foi
é
ela que,
inventou.
A
uva foi à feira.
Sim.
Essa gíria pegou na família. Que é o quê? Ela foi fazer um suco de pozinho e tinha só um restinho. Eu não sei se era pozinho ou de garrafinha. Senão ela vai falar, eu não tomava suco de pozinho.
É.
A chamelinha é assim. Eu acho que foi de garrafinha, só que só tinha um pouquinho. E ela botou açúcar e falou, ó… O suco aqui, a uva foi à feira.
Porque tava aquele
e
suco
só tava
aguado,
mais
né?
É igual aí quando vai fazer uma bacalhoada. Ou oh, é a bacalhoada, bacalhau,
bacalhau
foi à feira.
Foi à feira.
Que
isso.
Tem pouco. A gente pegou essa referência, muito legal.
Uma gíria, se você quiser usar no seu dia a dia, fica aí, tá autorizado.
Vai fazer um café, passou um café fraco? Nossa, o café foi à feira, né?
É. Tem uma outra parada, agora saindo um pouco de família, que é muito comum, a gente de Volta Redonda, do Sul Fluminense de uma maneira geral, começa a frase com aqui.
Sim, eu tenho
como
muito
isso. Como se fosse
isso.
Uma interjeição, né? Aqui, você vai lá…
E eu só não falo como eu escrevo também, se eu vou falar alguma coisa.
Total!
Aqui, você vai lá hoje? Aqui, que horas hoje?
Aqui, não esquece de trazer um negócio pra mim.
Eu sempre… O aqui já faz parte do meu ser.
E a gente não percebe até que alguém de fora pontue, né?
Teve aquela Vanessa Giacomo, uma vez ela foi fazer uma entrevista no Faustão. E ela falou muito aqui… Falei, ela é daqui de Volta Redonda.
Ela é daqui de Volta Redonda. É. E em Belo Horizonte também usam. Porque segundo os ouvintes, Breno, Barcelos e Woody, eles falaram que é comum.
Falar aqui também?
Falar aqui.
Mas aqui, toda vez que eu vou pro Rio… Toda vez não, né? Quando eu vou pro Rio, o pessoal acha bem que eu sou mineira.
Tem isso.
Eu acho que Volta Redonda carrega muito.
Muito. Tem muito,
muito
de Minas.
Mineiro.
E aí, quando a gente vai pro Rio, as pessoas acham que a gente é de Minas. Quando vai pra Minas, acha que é do Rio.
É.
Tem isso.
E outra coisa
essa
que
mistura.
Eu falo muito também é mania. Já virou. Eu tô no telefone. Ah, pai, tá bom. Você deu coisa pro Eduardo? Tá, falou.
É, eu
aí
encerro.
Desliga. Eu sempre falo, falou.
Eu também. A minha mãe, eu falava disso com ela, né? Nossa, toda vez que termina, falou. Aí eu percebi que eu também tenho isso. Eu carrego
de
falou,
né?
Comigo
eu
no
também
final
falo.
Da ligação.
Mas eu falo só mais com o pessoal lá de casa. Se eu for, uma pessoa liga pra mim, eu não falo. Tipo, atendente
falou.
Da Vivo. Ah, tá bom então, tchau, tá?
Falou.
Aí eu não falo. O pessoal de casa, eu falo.
No tópico gírias antigas, tem uma que a tia Vera falou esses dias que eu dei uma risada. Que foi assim, Não, falou esses dias não, já faz um tempo. Que eu tinha participado de alguma coisa com o Chico Barney. Aí ela tava vendo live dele, que ela gostou, né? Depois que ela participou, ela começou a… consumir conteúdo de Francisco Barney. Aí um dia ela escreveu: nossa, essa turminha do Chico Barney é do Peru, né? Eu falei, gente, nunca tinha
do
escutado.
Do Peru, tipo, deve ser legal.
Do balacobaco, da bagunça. Não
essa
ouvia.
Essa também não tinha escutado. Agora, uma antiga que o nosso avô falava era o bolha d'água.
Sim.
Que era se referindo à pessoa boca aberta, né? Paspalho.
Isso, exatamente, né? O paspalho. Minha mãe que falou, que já usou muito. Nossa avó lá já usou muito com os nossos pais. É um bolha d'água mesmo.
Mas esse eu nunca tinha escutado.
Eu lembro
dele falar boca aberta.
Ah, não, o bolha d'água.
Tira, não lembro. Tia Melinha também que falou.
É, que repassou pra gente, né? Mas a gente era muito pequenininha.
A vovó também falava, né, não sei o quê… Credo em cruz, pé de pato, mangalô 3 vezes. Não era um negócio
isso,
assim?
Isso, é que ela ouviu de alguém. Aí agora, eu vou até esticar um pouquinho mais nisso. A gente mandou no grupo, né? Gente, gírias antigas que vocês falaram. Aí o Thiago que lembrou. Nossa, a vovó falava alguma coisa dessa. Mas ela falava brincando.
É, alguém que falou,
que usava,
né?
E aí ela
que
repetia
às vezes. Não tem significado.
Não tem. O credo em cruz, pé de pato, mangalô 3 vezes. É tipo assim, cruz credo. Deus
me
livre. Isso.
Ah.
Aí a minha mãe. A mãe não falava isso. Eu falei, falava sim, porque a gente lembra.
Falava.
E a minha mãe, gente, ela tem uma teimosia, não é,
Maíla? Ela não falava com você, meu
amor.
Mas
falava com a gente.
Falava.
Eu não lembro da mãe falando isso. E aí vai discutir. Não aceita que a vovó falava.
Agora é um trava-língua, hein? Fala rápido. Credo em cruz, pé de pato, mangalô.
Mangalô 3 vezes. Vocês já ouviram essa, gente? Essa daí é uma relíquia das relíquias, né?
Pindaíba também. Isso daí eu uso.
Ah, é.
Nossa,
tá na pindaíba.
Tô na pindaíba, não.
Quando a pessoa tá sem grana, quando a pessoa tá dura.
Tá fudida.
É, exatamente. Pri, tem muita gíria ainda pra passar por debaixo dessa ponte. Vamos então pro nosso…
Cafezinho com a audiência.
Vou ler a primeira, diretamente de Minas Gerais. Quem mandou pra gente foi a Nicole Tassar. Lá na minha cidade, em Itabirito, a gente chama inhame de quiliu. Diz que o senhor que vendia inhame há muitos anos se chamava quiliu e assim ficou. Só descobri que não era universal quando mudei de cidade por conta da faculdade e lá ninguém sabia o que era quiliu. Aí, ó, o exemplo do personagem tipo que eu tava falando. Mais ou menos, né?
Eu
é porque
não...
a pessoa vendia tanto que virou o nome.
Virou referência, ele virou um inhame.
Ele virou um inhame, ele se transformou em um inhame, o quiliu. Nunca tinha escutado.
Nossa,
mesmo.
Eu também não. Eu vou ler agora da Gabs. Ela é de Arapeí, interior de São Paulo. Zé Cleide. Essa é muito específica. Na minha cidade tinha um cara chamado Zé Cleide que passava o dia todo com a namorada. Onde ele ia, levava ela no quadro da bicicleta. Aí, sempre que alguém estava apaixonado e só queria saber de ficar com o amado ou fazer alguma loucura de amor, essa pessoa ganhava o título de Zé Cleide. Tipo, fulano é mó Zé Cleide, viajou 100 quilômetros por causa da mulher. Zé Cleide,
eu acho isso muito legal. Porque
Zé
quando
Cleide
a gente...
é uma pessoa muito gente boa.
Não, quando pega, assim, o nome e aquela pessoa, ela
vira,
tem aquela
referência.
Característica. Sim.
É igual aqui em Volta Redonda, tem o Jesus é Paz, né?
Jesus é Paz. É,
mas ele não é uma...
Ele não é referência de alguma coisa, é porque ele tá sempre, gente, com uma plaquinha de Jesus é Paz.
Ele virou, o nome dele virou Jesus é Paz.
Esse daí só mudou o nome. Mas nesses casos, tipo o do Zé Cleide, do Quilio, são pessoas...
Que fizeram alguma coisa que...
É, o do Quilio, ele virou um inhame.
Ele virou...
O Zé Cleide virou um adjetivo.
Olha,
olha só. É muito legal,
você,
né?
Você é muito entendida de português.
Sou não, Pri.
Chique.
Não sou não. Só falei o adjetivo. Eu vou ler agora uma que veio em anônimo pra gente. Na cidade que eu cresci, Cascalho Rico, em Minas também, uma cidade muito pequena, a gente usa gíria, expressão, nomenclatura, tia Rosa, para se referir a pessoas fofoqueiras. Mais um caso aí de personagem tipo. Olha só como a cultura desse podcast, a gente passando esse conhecimento, porque eu não sabia, eu aprendi. A Raíla aprendeu também. E agora todos nós estamos aprendendo juntos.
Todos nós vamos começar. Eu vou começar a trazer pra minha vida.
É. E aí, a tia Rosa era uma senhorinha de lá que gostava muito de uma fofoquinha. Infelizmente, ela já faleceu, mas a gíria continua existindo. Então, quando alguém é muito fofoqueiro, a gente fala no bom mineirês. Mas vai ser tia Rosa lá longe, hein? Com
Nossa.
Todo carinho, a memorável tia Rosa. Gostei
tia
também.
Tia Rosa, onde... estiver recebendo nossas emanações de amor e carinho.
É. Lá em casa, o que a gente usa é tipo assim, o povo tá lá metendo a lenha nos outros, falando da vida alheia. Aí a gente só manda um, quem te matou, caveira?
Foi a língua.
Porque vocês já ouviram essa?
Já ouvi também, um caixão pra você e outro pra sua língua,
isso,
né?
Isso.
É dois caixãozinhos.
Agora, às vezes no grupo, o pessoal tá falando pra caramba, aí um ou outro nem manda mais quem te matou, caveira. Só manda o emoji da caveira e já sabe.
A pessoa já sabe, tá falando... Falando pra caralho. Eu vou ler agora. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Eu acho que é Aleister Cauã.
Aleister? Vamos falar.
Aleister Cauã.
Tá.
Tareando pela Ilharga. Gíria de Belém do Pará, que é muito usada por quem mora em Cametá pra dizer que alguém está comendo pelas beiradas ou é sorrateiro. Tipo, fulano tava perguntando sobre aquele assunto pra fulana. Só tareando pela Ilharga, querendo saber o que aconteceu.
Gente…
Eu me dei vontade de ir agora pra Belém.
Eu nunca ouvi Passos tareando pela Ilharga.
Nunca. A maioria aqui, eu nunca escutei. Eu fico assim, caraca, como que esse Brasilzão é ricaço.
É rico, olha a nossa língua, né?
E essas coisas todas, menina.
Vamos introduzir o tareando pela Ilharga na nossa vida?
Vamos, tareando pela Ilharga. Se eu não esquecer…
É o comendo pelas beiradas,
na hora,
né?
Tá tareando pela Ilharga, né, minha filha? Ninguém vai entender nada aqui, vamos, pra gente ser descolada.
É. Também Belém do Pará, a Tainá Moraes e várias outras Pris mandaram que lá eles falam muito o égua. Eu já conhecia essa, porque
essa
assim,
também.
É clássica dos clássicos, né?
Égua. E serve
que
pra
pode
tudo,
ser usado,
né? Tipo...
Sim, pra várias situações e vários tons diferentes. É usado como a vírgula do paraense. Dá pra usar em tom de surpresa, de tristeza, de desconfiança. Tipo, égua! Ou então, né, olha só.
Tinha as novelas também na Globo. Acho que a última novela aí tinha um negócio que falava égua.
Não lembro. O meu pai, ele fala, gente, o arriégua.
Arriégua.
É tipo assim, ô, meu Deus do céu, nossa
arriégua,
senhora.
Tá enchendo meu arriégua.
É nossa, não para de falar na cabeça, arriégua. Eu gosto do arriégua.
Também.
É parente, deve ser primo do égua.
Deve ser,
né?
Daqui, né?
Parente próximo. Vai pra próxima, Pri. Essa diretamente do Espírito Santo.
A Jenny Berger mandou assim, ir pro rock. Significa ir pra festa ou balada. Mesmo que só toque pagode, funk ou sertanejo. Tipo assim, ah, vamos pra chopada? Vai pro rock hoje?
É, o rock é a festa,
é,
né?
Eu não sabia também, assim, eu não conhecia.
Ir pro rock, é qualquer
lugar
que você vai.
Se alguém falasse pra mim, se eu tô lá em Vitória, Alguém fala, vai pro rock? Eu falo, mas é show de quem?
Ai, não, gente, eu não quero ir pro rock hoje, não.
Ai, fala,
eu tava
não,
querendo mais um pagodinho.
É, ai, tem um no Manaus, não. Tô mais vibe no Manaus hoje.
Vamos voltar pra Minas Gerais, Itabira, que o Gabriel Silveira mandou uma que eu achei comum pra gente, pra você ver a nossa proximidade aí com Minas Gerais, Volta Redonda, conexão Volta Redonda, Minas. Vamos lá no centro comigo? Vai ser dois palitos. Eu conheço dois palitos.
Dois palitos, é, que é coisa rápida, vai ser rapidinho.
Pluft, pluft, né?
Foi, voltou.
É. Agora isso do ir pro centro me lembrou que a gente aqui tem a mania de… Você não mora no centro da cidade, aí você fala o quê? Vamos lá fora?
Eu não falo, mas eu já ouvi.
Mas tem muita gente que fala.
Tipo, ah, vamos lá, é…
Vamos na rua, vamos lá na
vamos
rua.
Vamos na rua, vamos lá fora. Eu costumo falar assim, ó, vamos na vila? Vamos namorar o Peixoto comigo? Vamos no show? Eu falo o lugar que eu vou mesmo. E falando de locomoção, a Laura mandou pra gente ir e vir chutado. Que é uma gíria, tipo, muito rápido.
Uhum.
Que é daqui de Volta Redonda. E ela não… No Rio, o pessoal não escuta, não fala isso. Tipo assim, ah… Pô, vim chutadão agora.
Será que não falam em outros lugares? Ou é só de Volta Redonda? Agora me bateu essa dúvida.
Eu falo. Caraca, você veio chutadaço, hein?
É, nossa, pegou a estrada. É mesmo, né? Sabe o que eu acho legal? Que quando a gente tava lendo as gírias e tudo mais, a gente vai pensando em quantas a gente usa no nosso dia a dia e nem percebe.
Eu falo muita gíria.
A Sofia Zuluhan. Nossa, que nome chique e difícil.
É nome de herdeiro.
Espero que eu tenha acertado. E a Luísa Ramos mandaram. As duas mandaram essa mesma gíria. Que é Mofas com a Pomba na Balaia, de Florianópolis. Gente, quando alguém fala de um plano ou um objetivo que a outra pessoa acha que é impossível. Aí essa pessoa diz, Mofas com a Pomba na Balaia, no sentido de... A pomba chega a mofar na balaia, mas isso não acontece.
Essa eu não conhecia também, não.
Nunca tinha ouvido falar o mofas com a pomba na balaia.
É tipo que, nem que a vaca tussa,
sim,
né?
Sim, tema de episódio da Orelo para apoiadores que saiu.
Tá muito bom, hein?
Inclusive. Então, o mofas com a pomba na balaia nesse sentido, né?
É tipo assim, nem fudendo.
No famoso, nem fudendo. Mais carioquês impossível.
O Moisés mandou pra gente que lá em Guaratinguetá, o nem fudendo, eles usam muito xé.
A
tipo
gíria
assim,
xé.
Nem fudendo, ah, xé.
Nunca, não conhecia também, Pri.
Eu ia falar assim, ah, xé? É muita coisa que a gente, né? Gente, eu tô com vontade de visitar todos esses lugares.
Eu vou agora pra da Ticiane Portela. No Maranhão, eu tô é tu significa eu não me importo. Tipo, você mandou agora. Ai, queria visitar muitos lugares do Brasil. Aí eu poderia responder, eu tô é tu. Tipo,
tô nem aí, se vira.
Aí, não me importa. Eu imagino que é assim, espero que eu tenha usado certo.
É tipo, e o Kiko?
E o Kiko?
Né? E eu com isso. Aí falei, e o Kiko?
Nossa, minha mãe falou esses dias, e o Kiko, fazia tanto tempo que eu não via, gente, que eu fiquei
até
assim, pasma.
Eu ficava com uma raiva quando falavam, usava eu e o Kiko pra mim, que raiva.
Sendo que o Kiko, ele tem uma família enorme, porque ele não para aí. Você fala, e o Kiko? Aí a pessoa responde, saiu quicando…
Não, casou com a Kika.
É,
saiu quicando.
Casou com a Kika, tiveram dois quiquinhos e foram quicando pela Kikolândia.
Outro
é muita criatividade, né? Vamos pra próxima.
Vamos. A Madu Elita falou que lá no Paraná, eles usam muita gíria capaz. Que é depois de alguém agradecer um favor e gentileza. Engraçado, a minha amiga é de Minas e tá em Andu. E ela usa o capaz, mas é tudo tipo assim. Se eu falo assim, ah, Fran, você vai lá agora, né, debaixo desse sol? Ela fala, capaz.
Tipo, nossa, vai sonhando,
vai
né?
Sonhando
vai
que
achando. Eu também conhecia nesse sentido.
Eu cheguei até uma época, quando a gente estudou juntas, eu… Falava capaz toda hora.
É. Mas a Fran, ela é de Minas?
A Fran é de Itaiandu.
Ah, eu achei que ela morava aqui em Volta Redonda e foi pra lá.
Não, ela era de lá e veio pra cá.
Pra
Aí
estudar.
Agora ela voltou.
Entendi.
Pra Minas.
Ó, agora a gente vai pra Sobral, no Ceará. Que Bernardo mandou pra gente a gíria. Vai pra Caixa Prego. Que nada mais é do que vai pra merda.
Essa eu adoro.
Você conhecia o Vai pra Caixa Prego?
Já.
É, eu também conhecia, mas eu não uso. Eu conhecia, mas eu não uso.
Já usei, em algumas vezes, né? É igual a vovó falava pra gente, vai catar coquinho.
Vovó falava
não,
muito.
Não, e ela não falava só vai catar coquinho, era vai catar coquinho no asfalto quente. Lembra?
Verdade, vai catar coquinho. Ou vai ver se eu tô na esquina,
vai ver,
né?
Se eu tô na esquina.
Eu adoro.
Aí tinha vez que a malcriação, criança, vai ver se eu tô na esquina. E eu ia lá, não tá não. Acabei de ver.
Ridículo. A ponto de levar um tapa, né?
A ponto do general dar uma na gente.
O general, a vovó general descer ali. Nicole Pinheiro mandou uma gíria de Belo Horizonte, que é a malado. Significa legal, descolado, estiloso. Aplicação numa frase. O menino chegou todo malado com o tênis novo dele. Olha só, você sabe que eu vi um vídeo esses dias dessa gíria. E aí ela mandou, falei, olha
eu não, essa daí eu nunca tinha escutado também.
O malado. Tiveram outros ouvintes de Belo Horizonte também que compartilharam o malado, que antes era utilizado mais assim, quando tem dinheiro. Ah, ele é malado. E aí agora foi para um descolado. É tipo trajado,
é
nosso.
Tipo, tá portado, hein? Portadão, trajadão.
Ele tá portando. Portando é mais Rio, né? Rio de Janeiro.
É, eu acho que é. Acho que em São Paulo, pelo menos, eu nunca vi.
Portando kit. É o kit, tô portando. Os mulheres jogar na cara. Equipe Tsunami, as novinhas. É, Rio de Janeiro.
Essa daí eu não tô.
Você não lembra? Acho que é Havaianos.
Não, do kit eu tô lembrando, mas eu não lembro da letra da música.
Vamos agora pra próxima.
O Pedro Cavalcante, lá de Palmeira dos Índios, Alagoas, falou que quando alguém tá furioso com algo, eles falam peidado, lê-se peidado. Com J, tipo assim, ih, carai, ficou peidado, hein?
Uhum.
E carai não, será que eles falam carai? Mas eles falam peidado, eu achei bonitinho, achei fofo.
É o bolado, pistola, que a gente boladão. Conhece, né? A gente aplica
pistola
aqui
assim. Pistola eu não uso muito não, você costuma
Nossa,
usar?
Nossa, ficou pistola. Ah, eu acho que às vezes, mas o bolado
eu
tá mais introduzido, né?
Tá boladaço, tá putaço com você, tá?
O bolado eu acho que a gente usa mais. Nossa, ficou bolado, tá? Sério? Falou pra caramba. É o bolado, né? Pra gente.
É o bolado. Mas eu acho que o bolado é meio que universal, né? Não?
Não. Olha o peidado aí, lá em Palmeira dos Índios, Alagoas. A gente acha que é todo mundo que usa, não. Mas
não,
esse
mas
episódio
é por causa
veio
do
comprovar.
Já tô bolado, enfesado com o seu proceder.
É, mas esse daí também é uma música que não.
É,
às vezes
Mar da
não
Furacão
vai
2000, né?
Mar da Furacão 2000.
Que é mais no Rio. O Furacão 2000 daqui, né?
Pode ser que chegue em outros lugares, mas assim, esse episódio veio para comprovar que em cada cidadezinha do nosso Brasilzão tem um jeito de se expressar, entendeu? É cultura. Dona Helena Podcast é cultura. Vai para a próxima.
A Paula Castro falou Pombaleza aqui do Amazonas, uma pessoa sonsa. Eu amo o Pombaleza.
O Pombaleza foi para alguma novela, inclusive.
Foi. Ficou, né? Eu amo essa. Nossa, Pombaleza.
Eu lembro
eu
da
uso.
Personagem que era, mas eu esqueci o nome da
Também.
Atriz.
Eu não uso sempre, mas eu uso.
O Derrisson Fernandes, do Recife, falou que adora chamar os outros de tabacudo, que significa. Aí a gente pulou, né? Da pessoa sonsa pra pessoa besta jacu. Então, assim, ô tabacudo!
Tabacudo. Eu sou tabacuda.
É.
Eu sou bem.
Será
tabacuda.
Que o tabacudo é tipo o boco-moco? Meio jeca, ô boco-moco.
Eu acho que nossa.
Deve ser,
boco-moco.
Né?
Boco-moco.
Lá em casa as pessoas usam o
boco-moco.
Eu não uso tanto, mas eu conheço.
Conheço. Às vezes eu falo, nossa, boco-moco. Eu tô usando muito boca aberta.
Boca aberta, né? Vovó usava também, boca aberta. É uma boca aberta. Quando ela tá. Você sabia que a vovó Regina estava com raiva quando ela. O R dela era,
ficava,
né?
Ficava, né? Carregado.
Boca aberta.
Boca... Vovó ficava, né? Que ela até falava, tá, fica.
O bebê tá ficando roxo. A Maria Fernandes Chagas mandou pra gente que em Florianópolis eles usam tanso pra se referir à pessoa tola, abobada. Então, olha só, a gente já descobriu o tabacudo. O tanso, a pombaleza,
olha
o
só.
Boco-moco. Olha quantas coisas.
Muita coisa que eu fico até perdida. Vou esquecer de tudo depois. Minha mente é...
Vamos agora no nosso giro. Nosso giro das gírias para Rondônia, Rio Grande do Sul, com Felipe Carvalho. Vai, Pri.
Uma expressão que nunca vou me acostumar é ir aos pés, para dizer fazer cocô. Aplicação numa frase. Comi alguma coisa que não me fez bem Já fui aos pés 3 vezes hoje. Gente.
É isso. Ir aos pés. Eu acho que é porque você senta.
Ir aos pés, eu tô aí tentando.
Aí você fica ali, ó, sentadinho.
Ir aos pés, você bota o pé no chão?
É, ir aos pés.
Eu vou muito aos pés.
Ah, mas todo mundo coloca ali, né? Todo mundo não, mas a gente
quando eu tomo um café, meu amor, o primeiro café do dia, eu vou muito aos pés.
Você sabe que tem uma coisa que eu e o André, a gente trouxe pra nossa vida, que é, a gente não fala, vai no banheiro quando é pra fazer o número 2. A gente fala agora, vai no Obas. Sabe por quê? Eu acho que foi você. Quem que cagou no Obas?
Eu.
Temos Brownie. A Raíla?
Ah, não. No Obas, não, meu amor. O meu foi no Sol e Neve.
Ah, tá. Então.
Alguém. Não vou também toda a culpa de cocô cair em mim.
Alguém
pelo amor de Deus.
Fez, cagou, feio. Feio assim, interditou a sorveteria Oba. Temos Brownie aqui de Volta Redonda. E aí a gente riu muito dessa situação e começou a usar o Oba pra
sinônimo.
Se referir. Aí no banheiro fazer o número 2. Só que a gente não satisfeito em Oba, a gente fala Obas. Foi no Obas hoje? Ó, amor, vou no Obas. E ficou assim.
E
a gente acha. Tanto que
eu já ouvi vocês falando.
Você já ouviu? Às vezes eu falo, não é todo mundo que fala isso. Simplesmente só sou eu e o André falando do Obas. E agora vocês também, milhares de pris que nos acompanham.
Vou ler agora o do Lauro. Ele mandou que lá em Ponta Grossa, no Paraná, estar com o coati nas costas significa que tá com preguiça de fazer algo. Exemplo, eu não vou limpar hoje a casa porque eu tô com o coati nas costas.
Ai,
será que
gente.
É porque o coati, ele é pesado?
Ele é pesado, aquela casca do coati, né?
O coati tem casca?
Agora você pegou no…
Você
tá… Pegou de calças curtas. Não, mas eu acho que é por causa que o coati é pesado.
Aqui a gente usa muito… Nossa, tô morgadão.
Ai, nossa.
Nossa, a
lombeira.
Hoje
tô numa lombeira.
Eu tô numa lombeira.
Você tá,
gente,
né?
Gente, me bateu uma lombeira que, nossa senhora.
A Denise Pimenta, de Goiânia, mandou pra gente que tem uma expressão que eles usam muito lá, que é o dar a rata. Não, dar rata. Que é cometer uma gafe, tipo dar uma bola fora. Engraçado que eu fiquei pensando muito nessa. A gente usa aqui um pouco o rataria.
É,
já viu? Nossa,
tipo,
ficou de rataria.
É, que rataria que é…
Eu não… Explico rataria.
Rataria, tipo assim, nossa, fez é… Vacilão.
Eu acho que quando a pessoa quer ser esperta demais, sabe? Ó, ficou de rataria.
Porém, eu vi um vídeo do Diogo Defante, repórter doidão, lá no show do RBD. E ele… Só que ele tava lá em São Paulo. Ele chegou pra menina que tava vendendo água e falou assim… Ah, não sei o quê. Você é mó rata, né? Mas ele falou num sentido de bom, que é ligeiro.
É, então, eu acho que o rata…
Aí o rato pra eles, ela falou… Rato, você tá maluco que eu sou rata? Aí, lá em São Paulo, eles falaram que rato é quem rouba.
É.
Aí ele, não, não, pelo amor de Deus.
É porque o rato, eu acho que pode ser isso. A pessoa ligeira pra coisa boa ou ligeira
pra
também
coisa
pras
ruim,
coisas
né?
ali ilegais, entendeu? Ê, rata, ficou de rataria, hein? Tinha um menino, lembra, que chamava Ratão? O apelido dele era Ratão.
Nossa, lá na rua.
Lá
ratão.
Na rua, o apelido dele era Ratão. Tinha também
ratinho. E tem o rato, tem o ratão.
Tem o ratão, tem rato, tem ratinho, tem tudo, gente. A família ratazana completa, né?
E tem a ratazana.
Tem? Ah, não, mentira. Agora você forçou. Mas o rato, tá vendo? Ele pode ser utilizado em diferentes situações.
É. Ai, mas eu acho, eu não ia… Ai, você é uma rata.
Aquele vídeo, já viu, do meme? O que que vocês são? Eu sou uma rata, senhora. Já viu? Óbvio que não viu. A risada dela aqui foi de que não tá fazendo ideia do que eu tô falando.
Não.
Eu vou agora ler a do João Vitor Baraúna, de Salvador. Que uma coisa que eles usam muito lá, uma gíria. Não vou comer esse reggae. É tipo, não venha com suas brincadeiras pra cima de mim, que eu não vou cair em conversa fiada.
Olha,
gostei.
Aí.
Não vou comer desse seu reggae, não. Entendeu?
Eu vi uma que eu aprendi lá na Casa da Barra. Né? No história de Carly Maia.
Ah, é. Porque a Raíla assiste, gente. Casa da Barra.
Aí…
Pô, eu fiquei impressionada. Ela ficou 30 minutos só assistindo story.
Aí eles falam assim… Ai, ó, solta meu anjo. Ai,
solta
meu anjo,
anjo
aí. Tipo, não enche meu saco. Solta meu anjo.
Tipo, não vou comer desse seu reggae.
É, solta meu anjo.
Mas era da onde essa gíria?
Ah, não sei. Uma menina lá que falou. Eu não sei da onde que ela é.
Você usa o para de mironga?
Já usei muito.
Para de mironga, tipo, não vou comer do seu reggae.
É, tipo assim, ah, para
de
mironga.
Para de gracinha, né?
Para de gracinha. Tem vezes que eu uso, mas já usei muito mais antigamente.
O André usa uma que eu não fui conhecer com ele, que é o groselhando.
Groselhando.
Ah, não. Groselhando já tinha ouvido. Tipo assim, ah, falando abobrinha, sabe? Inventando muita conversinha. Tá groselhando. Você nunca ouviu, tipo, para de groselha? Para. Não?
Nunca ouvi.
É, Pri.
Para de groselha. Eu lembro, groselha me lembra o suquinho de 10 reais. 10 centavos, lembro. Lembra?
Mas era groselha?
Era suco de groselha. Lá agora, no bar do Vaguinho.
Por que que o suco de groselha deu origem ao groselhando e a pessoa para de groselha?
Vamos,
agora me veio isso na cabeça.
Mandar no Instituto Massachusetts.
Porque a gente vai ter que pesquisar.
Vou ler aqui, é da Marina Paz, lá de Paulo Afonso, na Bahia. Ela mandou pra gente a gíria rabo de foguete. Quando você se mete em uma situação ruim. Exemplo, um primo te pede dinheiro pra começar uma startup?
Startup.
Startup de agiotagem. É um rabo de foguete.
É. Achei chique. Não conhecia.
Startup.
Vamos trazer pra nossa cidade. Como que a gente colocaria isso numa gíria daqui?
Ah, o fulano, Alana, vai te pedir dinheiro no WhatsApp, ó. É rabo de foguete.
É, não, mas numa gíria daqui, que a gente não usa o rabo de foguete.
É uma cilada, então, né? A gente fala muito, ah, uma cilada. Eu falo selo de cilada Bino. Adoro falar isso. Vai, selo de cilada Bino.
Eu vou ler agora a da Maísa Cristine, do Espírito Santo. Ela mandou pra gente a gíria pocar, que significa que algo tá bombando. Exemplo, o Dona Helena Podcast está pocando. Um outro exemplo que se aplica, esse verão o sol vai pocar. Então, eu vou dizer uma coisa, esse cafezinho com audiência pocou, né? Aprendemos muitas gírias novas.
Papo 10.
Papo reto.
Né? Papo retíssimo.
O papo, ele pode ser usado pra
papo
várias coisas, né?
Papo 10 eu usava muito na minha fase. Cocota, cocota, vai.
Papo 10.
Usava muito papo 10.
Que significa o quê?
Tipo assim, é verdade, concordo com você.
Assinando
é isso
embaixo.
Aí.
Mas agora chegou a hora dele, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Posso começar?
Pode.
Porque eu lembrei, vai ser o meu momento aleatório, vai estar dentro de gíria. Uma que a minha mãe usa, que é o tchutchu uma graça. O tchutchu uma graça,
não,
gente.
Não, é acho-te uma graça.
Então, ele começou com assim, ó. Acho-te uma graça. Que significa assim,
a mulher velha dessa
favor,
fazendo
né?
isso. Acho-te uma graça.
Acho-te uma graça. Exatamente esse é o significado, ó. Aplicação na frase, a Raíla deu perfeita. Mulher velha fazendo um negócio desses.
É o que
desses.
A gente escuta muito.
Acho-te uma graça, que é me poupe, faça meu favor. Só que ele virou do acho-te uma graça… Tchutchu uma graça.
Ah, pra ficar mais, né,
é, minha mãe usa tchutchu uma graça, né.
Tchutchu uma graça. Eu falo também, às vezes.
Podem usar, tá, Pris? O tchutchu uma graça, que ele é muito bom.
O meu momento é que, gente, me bateu uma coisa que uma lombeira, uma… Que eu não sei explicar. Eu tô assim, ó, por dentro, parece que eu tô em câmera lenta. Parece que eu tô correndo assim, ó. Parece que o meu olho… Tem alguém querendo fechar o meu olho aqui, ó.
Deve ser pressão. Pressão baixa.
Pode ser.
Tomar um caldinho de azeitona.
Vou tomar um caldinho de cachaça.
Encerramos, Pri?
Encerramos.
Então vamos aos recadinhos, tá? Esse episódio disponível em todas as plataformas, vocês já sabem. Mas se estiverem achando pouco, tem também episódio extra toda terça-feira disponível para quem apoia a partir de R$10. O link para se tornar um apoiador pela Orelo tá na descrição desse episódio. Lá você encontra... Terça-feira, episódio extra. Tem um Brau FM, a sexta. E é isso, gente. Ó, uma uva.
E tá muito, gente. A gente faz com todo amor e carinho.
Verdade.
Quem
então,
tiver,
fica aí.
Que eu vejo muita gente falando assim, ai, eu não consigo, não tô conseguindo ficar ouvindo vocês só um dia na semana. Gente, tem dois. É só
verdade.
Vir. Por favor.
Quem já
puder,
sabem.
Né? Porque eu sei que não é todo mundo que pode.
Compartilha esse episódio, falando o que você achou. Conta pra gente mais gírias aí que não entraram. Vamos fazer um post no feed, aí você comenta lá.
Porque teve muita mensagem.
É. E não esqueça de, né, mencionar a gente com a hashtag…
Dona Helena Podcast.
Beijos e até a próxima semana.
Até mais.